Alô, Curitiba, alô, Curitiba, de norte a sul, alô, Curitiba. Renato Gaúcho no ar.
98.76 agora.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Aquela não era a primeira vez, e eu tinha certeza de que também não seria a última que alguém me perguntava: nossa, Cleverson, como que você consegue, como que você tem coragem de se envolver com essa menina? A verdade é que nem eu mesmo sabia. Simplesmente aconteceu. Nada planejado, pelo contrário. O fato é que durante 10 anos eu fui casado. Casado com uma mulher a quem amei e que também me amava. Fui apaixonado pela Carolina de um jeito como poucos homens foram apaixonados nessa vida. Juntos vivemos uma bela história de amor. Até que aos poucos, como acontece com muitos casamentos, o relacionamento começou a se desgastar. A paixão foi amornando. A gente passou a discutir, se desentender. Até que não teve outro remédio a não ser a separação. Cada um seguiu o seu caminho. Por sorte, não tivemos filhos. Porque separação, quando há filhos no contexto do relacionamento, a gente sabe que fica muito mais difícil. Mas embora não tivéssemos tido filhos, quando a gente começou a se envolver, ela já tinha 2 meninas. Do casamento anterior. De modo que, apesar de não ter podido me dar outro filho, ou um filho nosso, meu e dela, até porque ela já tinha feito operação para não engravidar de novo, eu acabei ajudando a Carolina a criar as 2 meninas. A Adriana, mais velha, ela tinha só 4 anos quando a gente foi morar junto. E a caçulinha tinha 2. Na época, ela tinha se separado da Carolina há pouco tempo. Na verdade, ajudei a Carolina a criar aquelas 2 meninas com o zelo de um pai. Se bem que a mais velha ficou morando com a gente durante 6 anos apenas. Até que, antes de completar 10 anos, acabou indo morar com o pai. De qualquer modo, eu a considerava minha enteada. Só não digo que a considerava como filha, porque seria um exagero, apesar de ter ajudado a mãe dela a criá-la durante 6 anos. No fim, como já falei, ela acabou indo morar com o pai. A gente até se via de vez em quando, nos primeiros tempos, e a vida seguiu. Até que alguns anos depois, pelo desgaste que já mencionei, acabei me separando da Carolina. Nessas alturas, eu já não tinha mais nenhum contato com minha ex-mulher. Na verdade, nem com ela, nem com ninguém da família dela. Mesmo porque já fazia 6 anos que a gente estava distante um do outro, estávamos separados. Inclusive, quando aconteceu, juro por Deus que eu não reconheci a Adriana quando, por acaso, a gente se encontrou. Aliás, foi uma grande coincidência, porque foi realmente por acaso. Eu a encontrei trabalhando como caixa num posto de gasolina, onde tinha parado para abastecer o carro. Quando fui passar o cartão, notei que ela me olhou assim, meio cismada, até que perguntou: desculpe, mas como é o seu nome? Por acaso, você não é o Cleverson? Repito, eu não a tinha reconhecido assim num primeiro instante. Aí eu olhei assim pra ela e... É, Cleverson, mas por que você me conhece? Sou eu, Cleverson. Adriana. Vai dizer que não tá lembrado de mim. Será que eu mudei tanto assim? Olha, eu acho que não a tinha reconhecido. Pelo menos assim num primeiro instante, porque estava meio distraído com o pensamento longe, porque no que ela falou aquilo e eu prestei atenção no seu rosto, tudo clareou no meu pensamento na mesma hora. Adriana, nossa, é você mesma? Meu Deus, há quanto tempo? Naturalmente que ela tinha mudado. O cabelo estava com um corte diferente. Isso talvez tenha ajudado a confundir um pouco a minha cabeça. Mas no fim, prestando atenção no seu rosto, nos traços, apesar de ele estar relativamente mudada, eu a reconheci. A gente começou a conversar e foi inevitável falar da mãe dela. Segundo a Adriana, a Carolina continuava sozinha depois da nossa separação, minha e dela. Se bem que eu também continuava sozinho. Claro que tinha me envolvido com outras mulheres. Um namorinho com aqui, outro ali, mas sabe, nada sério. Tudo assim, namorinho sem importância. Para resumir, antes de ir embora, a gente acabou trocando telefones. Ela me passou o número dela, eu lhe passei o meu e ficamos de manter contato. Só que, sei lá, o tempo foi passando e a vida da gente hoje em dia é tão atribulada. E, no fim, acabei não mandando mensagem nenhuma, ela também não mandou e ficou tudo por isso mesmo. Até que aconteceu de eu parar novamente naquele posto para abastecer. Juro que não foi de caso pensado. Só que, sabe, sinceramente, eu, quando parei ali, só fui me lembrar da Adriana quando estava quase chegando. Não foi, repito, nada assim planejado. Até porque, se tivesse algum interesse em manter contato com ela, teria ligado, mandado mensagem, mas não. Foi sinceramente assim uma coisa bem ocasional. Não mandei mensagem, não liguei, apesar de termos trocado números naquela primeira vez, e ela também não entrou em contato. O tempo passou, até que aconteceu de estar ali de novo para abastecer o carro. E quando fui passar o cartão para pagar, quando me aproximei do caixa, antes de me cumprimentar, ela sorriu e falou: perdeu meu número, é? Fiquei esperando a tua ligação, uma mensagem. Puxa, é verdade, desculpa, é que, sei lá, tô numa correria, mas não perdi teu número, não. Mas e aí? Você tá bem? Como é que tá a vida? Novamente, como da primeira vez, a gente começou a conversar. Até que ela me convidou para tomar um café numa panificadora de perto. Falou que estava quase na hora de fechar o caixa, estava no final do expediente, e perguntou se eu não queria continuar aquela conversa. Assim a gente poderia... Enfim, eu ainda tinha um compromisso aquela tarde, mas nada que não pudesse esperar, de modo que dei um tempo até que desse o horário de saída dela, e fomos até a tal da panificadora. E olha, nesse dia, ao contrário do primeiro, quando a gente conversou assim, bem pouco, a gente conversou tanto, tanto. Ela me contou tanta coisa, da vida dela, da vida da mãe dela. Inclusive contou que já tinha morado com o cara durante 2 anos, e que tinha perdido um filho dele. Conversamos também sobre a mãe dela, minha ex-mulher. Apesar de que, confesso, eu evitei a todo custo aquele assunto. Nessas alturas, Adriana já devia estar com 21, 22 anos. Já era uma mulher feita. Nem de longe lembrava aquela menininha que eu tinha ajudado a criar quando morava com a mãe dela. Aliás, nessas alturas, confesso até que não tinha muita lembrança daqueles tempos. Mesmo porque, meu Deus, quantos anos isso já tinha passado. Sabe, era aquela coisa assim meio vaga. De qualquer modo, ficamos ali durante meia hora, se tanto. Depois eu a deixei no terminal e fui resolver aquele meu assunto que eu tinha deixado para depois. E juro que tudo teria ficado por isso mesmo se algum tempo depois, não mais do que 20 ou 25 minutos, ela não tivesse me mandado aquela mensagem. Oi, Cleverson. Gostei tanto de te ver outra vez. É sempre tão bom conversar com alguém com mais experiência, sabe? Alguém que sabe mais do que a gente. Espero que isso possa se repetir. Respondi que ela podia me ligar quando quisesse, ou sentisse vontade de conversar comigo. E, para minha surpresa, ela perguntou se eu tinha algum compromisso para logo mais à noite. Falou que se eu quisesse, a gente podia se encontrar e sair para comer alguma coisa, terminar aquela conversa que tínhamos começado lá na panificadora. Para resumir, nem fui para casa aquele dia. Resolvi aquele meu assunto pendente e fiquei fazendo hora no bar de um conhecido meu. Até que depois de algum tempo, fui ao encontro da Adriana no terminal onde eu a havia deixado. Mas sabe, até aquele momento, juro que não tinha me passado pela cabeça nenhuma ideia assim, digamos, de envolvimento, de até porque vamos convir. Eu tinha visto essa menina crescer. Como se costuma dizer por aí, a tinha pegado no colo. De modo que, sei lá o que eu pensei, a verdade, eu não estava com um pensamento claro a respeito de nada. Se bem que não vou negar. Quando a encontrei no terminal, eu senti até um arrepio quando olhei para ela, porque ela estava tão bonita, tão bem produzida, toda arrumada. Sabe, quando ela entrou no meu carro e eu senti o seu perfume, senti até uma emoção, não vou negar. Juntos fomos até uma pizzaria. Ela disse que estava com fome, que não tinha jantado ainda, de modo que resolvi comer alguma coisa. E olha, mais uma vez a gente conversou tanto, e mais do que isso, rimos tanto. Sabe, foi um encontro divertido demais, como há muito tempo eu não vivia. Até que, a certa altura, assim, no meio da conversa, lembro que eu contando uma coisa engraçada que tinha acontecido comigo, quando de repente parei de falar e a gente ficou se olhando assim. Sabe aquilo que acontece sem a gente esperar? Ela olhando para mim e eu olhando para ela e, sei lá, eu parei a frase assim na metade. Ela não desviou o olhar, nem eu desviei. Até que pintou aquela atração assim irresistível. E ela fez aquele comentário. Nossa, você é um cara incrível, Cleverson. Não entendo como que você está sozinho até hoje. Não falei nada, não respondi. Ela também falou aquela frase e ficou por aí. E a gente se olhando, com aquela intensidade que eu juro que não sei como aconteceu. Quando me dei conta, já estávamos nos beijando. Foi assim um impulso. Só sei dizer que me aproximei e o beijo foi inevitável. E entre um gole de vinho e outro, outros beijos foram se sucedendo. Aliás, depois do primeiro, a gente até parou de falar. Se trocamos mais meia dúzia de palavras, foi muito, porque estava tão gostoso. A gente ficou um curtindo a companhia do outro. Juro por Deus que, apesar da circunstância ser, digamos assim, meio esquisita, meio... Em nenhum momento me senti culpado. Em nenhum momento tive a sensação de que estivesse fazendo alguma coisa de errado. Tudo bem, eu tinha ajudado a mãe dela a criá-la quando ela era bem novinha. Adriana não tinha mais do que 4 anos quando eu fui morar com minha ex-mulher. Só que, repito, em nenhum momento achei que estivesse atravessando o samba, como se fala. Até porque deu para perceber que aquele beijo que a gente trocou, ela também queria, como queria os outros que sucederam aquele. E o melhor é que a gente não ficou só nos beijos. A atração foi aumentando, aumentando. Ela dividia um apartamento com uma amiga. Até que no fim, me levou para passar a noite com ela. Quando a deixei em casa, ela ficou insistindo para que eu entrasse. E aí eu pergunto, como que eu ia dizer não? Até porque eu também queria, se dissesse que não, estaria mentindo. O fato é que, de um jeito que até hoje eu não sei explicar, a gente acabou se envolvendo, depois daquela nossa primeira noite juntos, até que me descobri apaixonado por ela. No começo, confesso que encarei aquilo assim, pelo menos naquela primeira noite e nos 2 ou 3 encontros seguintes, eu levei aquilo meio na base da aventura, sem prever maiores consequências. Só que quanto mais a gente ficava junto, mais eu ia me encantando por ela. E para minha felicidade, ela também. Até que um dia eu escutei uma conversa dela com aquela amiga com quem ela dividia o apartamento e que me deixou, digamos, pensativo. E juro por Deus que foi assim um clique. Porque, a sério mesmo, eu até aquele momento não tinha pensado naquele assunto. Mas, de repente, quando vi aquela conversa, eu tinha dormido ali, no apartamento delas, e lembro que ainda estava no quarto, tinha acabado de acordar, e as duas estavam na sala, conversando. Num tom de voz relativamente baixo, mas... Levantei assim para ir até o banheiro e escutei a amiga dela fazendo aquela pergunta. Você não fica incomodada por ele ter sido teu padrasto? Sabe, quando eu vi a amiga dela fazendo aquela pergunta, me deu aquele clique e eu fiquei escutando assim, coração aos pulos, na expectativa da resposta dela. Para minha felicidade, ela respondeu que não. Que na verdade nem lembrava daquele tempo direito, que também tinha morado pouco tempo comigo e com a mãe, de modo que para ela era como se eu fosse alguém que estava atravessando o seu caminho pela primeira vez. Aí a amiga dela insistiu e perguntou sobre a Carolina, se a Carolina sabia do nosso relacionamento, se quando soubesse, iria aceitar. E ela respondeu que não, que ainda não tinha contado para a mãe, que estava envolvida comigo. Mas que não estava nem aí se quando contasse ela não aceitasse. Lembro de ela falando para a amiga, quer saber de uma coisa, o que importa mesmo é o que a gente está sentindo um pelo outro, Cleide. Ele gosta de mim, ele me ama, eu sei disso, eu sinto e eu também estou tão apaixonada. Olha só, Deus sabe a sensação de felicidade que se apossou de mim quando eu ouvi aquela conversa. Sabe, deu para sentir que ela estava levando aquele nosso romance a sério. Isso me passou tanta segurança. Porque, confesso, que às vezes me passava pela cabeça a nossa diferença de idade, por exemplo. E muitas vezes eu cheguei a pensar que talvez ele estivesse curtindo aquele nosso romance como uma aventura. Acho que até por isso, pelo menos até aquele momento, eu também procurava levar assim meio na brincadeira, porque... Mas depois de ouvir aquela conversa dela com a amiga, eu senti que tinha tudo pro nosso namoro vingar. Até que no fim, como não poderia deixar de ser, todo mundo acabou sabendo do nosso namoro, do nosso envolvimento. E acho que não preciso nem dizer que o que a gente mais escutou foi críticas de todos os lados. Sempre tinha alguém que me perguntava. Sabe aquela pergunta que eu fiz no começo dessa carta? Olha, várias vezes alguém da minha intimidade me fazia aquela pergunta, ou uma pergunta parecida. Meu Deus, como que você tem coragem de se envolver com essa menina? Olha, é tão fácil as pessoas julgarem. É tão fácil condenar alguém quando está de fora. O duro é quando se vive a situação na pele. Se bem que eu digo que é duro, mas no fundo, no fundo, para dizer bem a verdade, não estou nem aí. A Adriana, ela também escutou uma porção de críticas. Escutou e continua escutando. Foi condenada pela mãe. Isso eu já esperava. Foi condenada pelo pai. Todo mundo foi contra. Todo mundo aconselhou a se afastar de mim. Só que para minha sorte, para minha felicidade, se manteve o tempo todo firme do meu lado. Nenhuma crítica, nenhuma condenação foi capaz de nos separar. E isso, de certa forma, me dá mais segurança, porque é uma espécie de prova de que o nosso envolvimento, o nosso relacionamento, não é uma coisa passageira. E apesar de que em alguns momentos, isso eu não posso negar, me sentia um pouco inseguro, perturbado, principalmente quando as críticas vieram para cima de mim e para cima dela, mas, sabe, a atitude dela me deu tanta segurança que hoje eu sinceramente não ligo mais, nem para crítica, nem para falatório. E quando alguma pessoa de fora, porque sempre de fora, né? Pessoas que não estão vivendo a situação. Quando aparece alguém falando alguma coisa que de repente deixa a gente, a mim ou a ela, aborrecidos, o remédio é sempre o mesmo. A gente se abraça, e é tão bom quando ela me abraça, quando ela me beija. Só Deus sabe a minha felicidade quando ela me olha nos olhos e diz que me ama. É tão bom quando ela me fala, e tantas vezes ela já me falou que não importa nada do que os outros pensem, do que os outros digam, porque o que vale mesmo é que a gente está feliz. A verdade é que seria tão bom se todo mundo aceitasse o nosso namoro. Seria tão bom que todo mundo entendesse o meu lado, o lado dela também, e entendesse que a gente se apaixona às vezes sem planejamento. Meu Deus, o nosso reencontro foi uma coisa tão casual. Sabe, foi coisa do destino. A gente se reencontrou, começou a conversar, até que eu me apaixonei. Ela também se apaixonou por mim. E a gente começou a perceber que o nosso namoro tinha futuro. que não era uma coisa passageira. Que se a gente tinha se reencontrado depois de tanto tempo e começado a sentir todas aquelas coisas, era porque aquele nosso encontro tinha mesmo de acontecer. De modo que, apesar das críticas, do julgamento dos outros, das condenações, o fato é que estamos a cada dia mais felizes. Tanto que agora estamos até planejando um filho. O filho que eu sempre quis, que a mãe dela nunca pôde me dar. E quer saber? Eu já me perturbei no passado. Não, admito, já me incomodei com falatório, com coisas que as pessoas às vezes dizem, mas hoje em dia eu estou tão convencido de que estou fazendo a coisa certa. Hoje em dia eu estou tão convencido de que se existe um erro, um pecado no nosso relacionamento, é aquele que está na cabeça das pessoas que ficam julgando, nos condenando. E mesmo que fosse um erro, mesmo que de repente alguém me prove por A ou mais B que a gente está fazendo uma coisa errada, quer saber? Que se dane. O que importa é que a gente não deve nada para ninguém. No fundo do fundo, apesar de tudo, a única coisa que nos importa é que a gente se ama. É que a gente está feliz. Tem alguma coisa mais importante nessa vida? É a pergunta que eu faço. Tem coisa mais importante nessa vida do que a gente amar e ser amado?
My love, I'll never find the words, my love, tell you how I feel, my love. Mere words could not explain. Precious love, you held my life within your hands, created everything to live again. Only you cared when I needed a friend, believed in me through thick and thin. This song is for you, filled with gratitude and love. God.
Música da minha vida. Emocionante, a primeira história de hoje. São sempre duas histórias, a segunda vai ao ar às 8:30 da manhã, com Renato Gaúcho, o rei do rádio, só aqui, na 98.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
O meu drama começou quando vieram me contar que tinham visto meu marido tomando chope num barzinho no centro, e o pior, na companhia da minha prima. Mas dramático mesmo foi que a pessoa que veio me dar essa notícia era da minha confiança, ou seja, não ia mentir para mim. Antes de me contar, inclusive, a Juliana me perguntou: Daphne, tá tudo bem entre você e Rogério? Vocês andaram brigando? Não, tá tudo bem. Mas por que você está perguntando isso? Foi só aí que ela contou. Foi só ali que ela falou. Por nada, é que anteontem eu estava passando ali na... Enfim, eu vi teu marido com a Fernanda. Olha, pela minha reação, eu acho que ela se arrependeu depois que falou. E eu, claro, não sosseguei enquanto ela não me deu todos os detalhes. A coitada até tentou desconversar, mas eu insisti. Até porque eu precisava saber de tudo. Até que ela cedeu, tá bom, Daphne. Vou te contar, mas sei que mais tarde talvez acabe até sobrando pra mim, mas como a gente é muito amiga, eu vou te contar. Eu vi o Rogério e a Fernanda tomando um chope num barzinho ali no centro. Olha, eu gelei. Até porque não estava sabendo de nada. Se fosse uma coisa ocasional, se fosse uma coisa sem maldade, sem... O Rogério teria me contado. Só que ele não tinha me contado coisa nenhuma. Nem que tinha encontrado a minha prima, muito menos que tinha tomado chopinho com ela. Mas o pior nem foi isso. O pior foi o que ela falou quando eu perguntei se ela tinha certeza de que eram realmente eles. Porque de repente a gente às vezes olha uma pessoa meio de longe e se confunde. Só que ela me garantiu que não. E pro meu espanto ainda acrescentou: eu não me enganei não, minha amiga. Aliás, não me enganei e... Puxa, eu tô até arrependido de ter começado essa história, mas agora que você me perguntou, lá vai. Os dois estavam no maior clima. Olha, eu fiquei tão mal. Até porque não soube nem o que pensar. Ela tinha dito que tinha visto os dois no tal barzinho numa quinta-feira, que os dois estavam numa mesa na calçada e que nenhum deles, nem minha prima, nem o Rogério, tinham visto ela passando. Eu tentei puxar da memória, só que não consegui lembrar exatamente se ele tinha demorado para voltar naquela quinta-feira. Fiquei tão confusa. A Juliana, ela não me contou isso pessoalmente, foi através de mensagem. Ela disse que já estava querendo me falar aquilo, mas, sabe, aí pintou o medo. Porque a gente sempre tem, né, aquela espécie de medo que trava, porque você quer fazer um bem e acaba muitas vezes fazendo um mal. Mesmo assim, me pediu para abrir o olho. Olha, repito, eu fiquei tão mal, mas tão mal. Eu fiquei me sentindo um zero à esquerda, porque, além de enganada, e estava mais do que na cara que eu estava sendo enganada, iludida, se não é minha amiga vir me contar, eu não ficava nem sabendo. Sabe, eu pensei tanto naquilo, tanto, não consegui tirar aquela história da cabeça. E de que jeito, meu Deus? De que jeito? Fiquei na dúvida se o colocava na parede, tirava a história limpa com ele, ou se conversava primeiro com a Fernanda. O pior é que a gente, eu e o Rogério, nunca fomos de esconder nada um do outro. Quando saía para tomar chope com os amigos, depois do serviço, por exemplo, ele me falava. A Fernanda era minha prima, e pelo menos até aquele instante sempre tinha se dado bem. E foi no impulso que eu, a certa altura, resolvi conversar com ela primeiro. Sabe, não sei o que me deu na cabeça, mas em vez de primeiro conversar com o meu marido, resolvi mandar uma mensagem para Fernanda, para saber o que ela tinha a dizer sobre aquilo. O estranho foi que assim que recebeu a mensagem, ela ficou online, leu a mensagem, visualizou, só que não respondeu. Pelo contrário, saiu. Com toda certeza, não estava a fim de conversar comigo. Muito menos sobre aquele assunto. Provavelmente estava com medo de alguma coisa. E de que coisa ela poderia estar com medo numa circunstância dessa? De confirmar aquilo que a minha amiga tinha me contado. E olha, na mensagem, eu apenas perguntei se era verdade que ela tinha tomado chope na quinta-feira anterior com o Rogério, num barzinho no centro. Repito, ela visualizou a mensagem, só que não respondeu. Simplesmente picou a mula do aplicativo. Isso, claro, me deixou ainda mais preocupada e com mais certeza ainda de que coisa boa não andava acontecendo pelas minhas costas entre meu marido e minha prima. Olha, eu inclusive insisti, mas ela demorou para ficar online de novo e só então respondeu. Só que sabe quando a pessoa responde assim, de um modo evasivo? Oi, prima, tudo bem? Desculpa, estava no banho. No banho, coisa nenhuma. Ela tinha visualizado a mensagem muito antes. Deu aquela desculpa e respondeu. Então, eu fui no centro e aí acabei encontrando o Rogério. Ele me convidou para tomar um chopp ali, bater um papo. Desta vez fui eu que não respondi. Até porque, sabe, primeiro que ela poderia ter respondido muito antes, se não tivesse acontecido nada demais. Ah, eu tava no banho, vírgula, mentira. Tava no banho nada. E depois porque, convenhamos, pra qualquer pessoa, tenho certeza, pessoa com a cabeça no lugar, uma resposta dessa não diz nada. Ou esconde alguma coisa. Olha, eu fiquei tão mal, tanto que não respondi e também não insisti. Nem ela. Ficou tudo por isso mesmo. Até que no sábado, meu marido trabalhava até 7 horas e à noite, quando chegou em casa, veio pro meu lado me dar um beijo, só que eu me retraí. Escuta, Rogério, onde que você foi quinta-feira passada depois do serviço? Ele fez aquela cara assim de quem estava tentando se lembrar, puxando alguma coisa da memória. Quinta-feira, deixa eu ver. Puxa, que faz tanto tempo, quinta-feira. Sei lá, eu acho que vim direto pra casa. Por quê? Eu olhei pra cara dele. Ele com aquela cara assim, sabe, de confuso, de... Olha, tem horas que a gente não sabe se coloca a pessoa na parede ou se deixa pra lá. Porque bate um medo, sabe, bate... Mas sabe quando você fala uma coisa no impulso? Até porque aquilo estava me martirizando já fazia dias. Como assim veio pra casa? Você não encontrou a Fernanda no centro? Não convidou ela pra tomar um chope? Ele mudou de expressão na mesma hora, quando eu falei aquilo. Respondeu todo atrapalhado. Chope? Ué, como assim? Não entendi. Quem falou isso? É verdade, Rogério. Só quero saber isso. Foi ela que te falou? Sabe, ele começou a enrolar. Em vez de responder, não falava nem que sim, nem que não. Ficava protelando. Ora, eu não sou boba. Eu não sou mais uma menina de 11 anos. Sei muito bem que quando a pessoa ouve uma pergunta e começa a enrolar, é porque ela está querendo ganhar tempo para inventar alguma coisa. Se não, responde no ato. Ele fugiu da pergunta. Ele fugiu da pergunta. Falei que não tinha sido a minha prima, a pessoa que me contou. Que tinha sido outra pessoa que assistiu, que viu os dois. E foi só então que ele finalmente confirmou. E aí deu uma justificativa parecida com a justificativa da minha prima, que tinham se encontrado por acaso, e aí, enfim, foram tomar o chope, conversar um pouco, até porque estava calor, só que se atrapalhou todo para explicar. E principalmente se atrapalhou ainda mais quando eu perguntei por que é que ele não tinha me contado. Aí ele deu aquela desculpa que as pessoas costumam dar nesse tipo de situação, né? Ah, não contei porque esqueci, nem achei que tinha tanta importância, olha. Repito, não sou boba. Não sou boba e também não nasci ontem. Tava mais do que claro que o episódio não era tão simples assim de ter contado. Sabe, não era só aquela coisa, aconteceu por acaso, encontrei a pessoa por acaso, e aí, vamos tomar um chopinho e conversar um pouco? Não era. Não era. Se fosse, por que que não tinha me contado? Se fosse, por que que ficou todo embananado quando eu fiz a pergunta? Ficou protelando, ficou enrolando, por quê? Se não tinha acontecido nada de grave, nada de... Sabe, eu não sou boba. Não cheguei a acusá-lo de nada. Aliás, nem ele nem ela, né? Só que aquela história não me desceu. Ficou ali atravessada da minha garganta. Eu não parava de me perguntar, será que está acontecendo alguma coisa entre ele e minha prima? Olha, é duro quando a gente começa a desconfiar da pessoa que a gente ama. Acho que não tem coisa pior. Tanto que eu não consegui pensar em mais nada. Chegava a sonhar com os dois juntos. Repito, não acusei ninguém, nem ele nem ela. Até porque, às vezes, parece ser de um jeito e a gente... Acontece da gente se enganar. Tudo parece que leva para um caminho, lá adiante a gente vai perceber que, embora lá dentro de mim, eu tivesse quase certeza de que alguma coisa estava assim acontecendo entre os dois. Eu e o Rogério estávamos juntos há pouco mais de um ano, morando juntos na mesma casa. Não éramos casados oficialmente, sabe, coisa de papel, só que, na minha cabeça, éramos marido e mulher. Nosso namoro, por exemplo, já durava mais de um ano e meio, ou seja, somando tudo, namoro e mais aquele tempo em que morávamos juntos, já ia para mais de 2 anos e meio o nosso relacionamento. Eu era apaixonada por ele. E desde que tínhamos resolvido morar juntos, que eu estava tentando engravidar. Só que não tinha conseguido ainda. Eu queria tanto ter um filho. Sabia que ele também queria. Só que pelo menos até aquele momento, não tinha sido possível, apesar de todas as tentativas que a gente fazia. De qualquer modo, o tempo foi passando e eu acabei deixando aquela história assim meio de lado. Claro que não esqueci. É o tipo de coisa que a gente não esquece. Só que sabe, de repente a gente até procura pensar em outra coisa, desviar do assunto, até porque se eu ficasse naquela paranoia, ia acabar enlouquecendo. Até que um dia, algum tempo depois, fiquei sabendo de mais uma coisa que me deixou pensativo demais. A Fernanda tinha trocado a foto do seu perfil. Antes era uma foto do rosto dela. Aí, do nada, ela trocou a foto de rosto por uma imagem. Imagem de uma ultrassonografia. Sabe aquela imagem do bebezinho dentro da barriga da mãe? Sabe, não vou dizer que eu liguei uma coisa na outra. Não vou dizer que eu cheguei a ligar aquela imagem com as minhas suspeitas, mas, olha, mesmo sem chegar a essa conclusão assim de saída, eu não sei por que mais o meu corpo todo tremeu. A primeira pergunta que me ocorreu foi aquela: será que ela está grávida? Será que aquela imagem era de uma sonografia que ela havia feito nela mesma? Ou será que era uma imagem qualquer que ela tinha encontrado na internet? O problema é que, até onde eu sabia, ela não tinha namorado. Não andava saindo com ninguém. Pelo menos, até onde eu sabia. Não podia garantir que não. Claro que não teria condições para isso, mas, sabe, quando a pessoa está namorando, sendo com alguém, sendo próxima do jeito que ela era, minha prima não morava tão longe, a gente fica sabendo. Resolvi mandar uma mensagem para ela na mesma hora. Sabe, assim como quem não quer nada. Perguntando sobre aquela figura, aquela imagem do bebezinho da barriga da mãe. E perguntei se tinha alguma coisa a ver ou se ela tinha colocado aquela imagem assim de um modo aleatório, colocado por colocar. E olha, mais uma vez, apesar de não ter nem base para ligar uma coisa na outra, o fato é que mais uma vez eu senti meu corpo todo estremecer quando ela falou: Daphne, eu tô grávida. Perguntei: é sério isso? Mas eu nem tava sabendo. Quem é o pai? Eu conheço? Ela demorou para responder. Até que no fim falou apenas que eu não conhecia. Depois conversei com a minha tia, mas a minha tia também não acrescentou muita coisa. Disse apenas que a Fernanda já estava no terceiro mês de gestação. A verdade é que, naquelas alturas, todo mundo já sabia quem era o pai do filho que a Fernanda esperava. Quer dizer, todo mundo, menos eu. Foi a mãe quem veio conversar comigo, me contar uma coisa que ela tinha ouvido, não sei de quem. História que, aliás, estava correndo por todo o bairro. Olha, eu comecei a gelar, até porque eu conheço a minha mãe melhor do que ninguém. Eu comecei a gelar no momento em que ele se aproximou, me olhou com aquela cara e toda cheia de dedos, perguntou: você está sabendo desse comentário que está rolando aí de que o filho da Fernanda, tua prima, você tá sabendo de alguma coisa sobre isso, filha? Não, mãe, eu sei que ela tá grávida, mas eu conversei com ela e ela falou que eu não conhecia o cara, falou... Mas como assim? Que história é essa que tá... Estão falando que o pai do filho da Fernanda, esse bebê que ela está esperando, é o Rogério. Mas que absurdo esse, mãe? De onde que a senhora tirou essa história? É o que estão falando, Daphne. Dizem que é ele quem leva ela no médico, que inclusive paga os exames, que carrega ela de carro de baixo para cima. Você não tá sabendo de nada, filha. É teu marido. Olha, eu fiquei zonza. Eu fiquei zonza. Senti tudo girando ao meu redor. A minha mãe continua ali do meu lado falando, mas a voz dela parece que saía assim de um túnel. Era uma coisa distante. Parecia uma outra dimensão, um zumbido. Foi inevitável lembrar daquele episódio que a Juliana tinha me contado. Que os dois, minha prima e meu marido, estavam tomando chope num barzinho no centro. E para usar as palavras que a minha amiga usou, a expressão que ela usou, estavam no maior clima. Não dizem que a pessoa enganada é a última a saber? Desgraçadamente, eu sou a prova desse provérbio. Depois eu conversei com ele, e ele, num primeiro momento, como sempre acontece nesses casos, né? Tentou negar, mas, meu Deus, negar de que jeito? Tava todo mundo sabendo? Aliás, ele negou durante 3 dias. Até que eu descobri que ele tinha comprado um bercinho e uma cômoda pro quartinho do bebê da minha prima. E sabe como eu descobri? Não foi pela boca dele. Pois ele não teve nem o caráter de admitir. Descobri porque voltou um cheque em seu nome. Quem ligou para fazer a cobrança, para avisar que o cheque tinha sido devolvido, foi uma pessoa do setor financeiro da loja. Aí fui investigar e no fim descobri que ele tinha comprado o berço e a cômoda nessa loja. E aí a verdade veio à tona. Se é que não tinha vindo ainda. De maneira que, depois disso, nenhum dos dois pôde mais continuar negando. Quer dizer, ele ainda continuou com aquela conversinha para boi dormir, tentando tirar o corpo fora. Inventou uma história, disse que tinha comprado os móveis para dar de presente, só que, sabe, tem coisa que, por mais que você tente, tem história que não consegue se sustentar. Tem coisa que a pessoa tá falando, e nem ela, por mais mentirosa que seja, consegue falar te olhando no olho. Até a voz da pessoa treme, por mais cara de pau que ela seja. Depois ela mesma, minha prima, se sentiu acuada e confirmou aquilo que no fundo eu já sabia. Os dois estavam realmente envolvidos. O filho que ela esperava era mesmo dele. Foi o fim do nosso casamento. E foi também o fim, o início do meu calvário, porque não foi fácil para mim assistir de camarote a felicidade dos dois. Porque eles assumiram o romance. Olha como me doía ver as fotos que eles postavam nos perfis das redes sociais, ele todo feliz com aquele sorriso de orelha a orelha, e ela com aquele barrigão cada vez maior. No fim, ela deu à luz e os dois foram morar juntos. Passaram a morar juntos na casa da tia, no quartinho daquela amiga da onça da minha prima. Até que, pouco depois, menos de um mês, o Rogério me ligou. E olha, quando eu vi aquilo no primeiro dia, eu cheguei a me perguntar, será que está mesmo acontecendo? Porque ele me procurou, primeiro através de um telefonema, me procurou com aquela conversinha de Madalena arrependida, dizendo que estava arrependido mesmo. Que se pudesse voltar no tempo, as coisas teriam sido diferentes. E não parou por aí, continuou me ligando. Até que começou a aparecer aqui em casa, falando que estava com saudade de mim, que sentia muito a minha falta, que às vezes batia aquela sensação de ter feito a coisa errada, que não devia ter me trocado pela minha prima. Eu sabia muito bem o que ele queria. Queria era me enrolar. Queria, na verdade, tirar uma casquinha. Porque até onde eu sabia, a Fernanda estava de resguardo. A dieta durava 30 dias. Então, de repente, a carência dele era mais sexual do que outra coisa qualquer. Ele veio atrás de mim por causa do sexo. Ele veio com a firme intenção de me levar no bico e me carregar para a cama. O pior é que eu sabia disso. Só que por ainda amá-lo e por estar sentindo demais a sua falta, de tanto ele insistir, mesmo sabendo que não devia, acabei cedendo. Ele passou uma hora e meia ali citando comigo. E aí aquela minha suspeita de que era só aquilo que ele queria mesmo, aquela suspeita se fortaleceu e se confirmou, porque ele saciou a vontade e foi embora. Olha, eu senti tanta vontade de... Porque nessas horas há uma revolta. Eu senti vontade de contar para alguém o que tinha acontecido, só para ver se chegava aos ouvidos dela. Ela tinha roubado meu marido. De repente não faria mal se ela sentisse na carne a dor que eu havia sofrido, que estava sofrendo ainda. Queria só ver a cara dela. Queria só descobrir, saber como que ela ia se sentir, sabendo que ele tinha vindo atrás de mim, que havíamos passado uma hora e meia juntos em cima de uma cama. Só que depois, pensando melhor, achei mais sensato deixar quieto. O pior é que volta e meia ele aparece aqui, com aquela mesma cara, dizendo aquelas mesmas bobagens, mentiras, porque eu sei que é mentira, que tá com saudade, que sente a minha falta. Sei que é apenas sexo que ele quer quando vem atrás de mim. E mesmo assim, pelo menos por enquanto, não tenho reunido forças para dizer não. Apesar de saber que é apenas se divertir que ele quer, que posso fazer se ainda amo esse homem desesperadamente? O que posso fazer, meu Deus, se ainda sou louca por ele?
Night becomes the dawn to prove that love goes on. It's written in the stars and in my heart of hearts. With you is where I still belong. Through every page we turn, each lesson that we learn. Us to our knees, but love is right and never wrong.
says I heard words could never say. To reach you through the dark, reach deep into your heart, promise we will find a way. Love goes on. Every page we turn, each lesson that we learn will finally set us free or bring us to our knees. When love is right and
Música da Minha Vida. Você ouviu a segunda edição de hoje. Todos os dias, duas histórias para você, uma às 7:30 da manhã e outra às 8:30, com a narração inconfundível, incomparável, de Renato Gaúcho, o rei do rádio. São 9:02.